Bom dia, ouvintes. FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista. Programa Dicas de Saúde, quase todos os domingos, de 7 às 9, até chegar à missa, né? A missa é 9, aqui na FM Padre Cícero. E a gente fala sempre sobre saúde, promover saúde, prevenção de doenças quando tem prevenção, algumas não têm. E bons hábitos de vida para adoecer menos. Falamos sempre sobre a boa alimentação, pobre em gordura e açúcares, e rica em fibras, cereais, sementes. E também a questão da atividade física, tão importante para a saúde física e mental. Atividade física para todos, independente da idade e da condição física. Tem exercício para tudo, se movimentar. E conhecer as doenças mais frequentes para lidar com ela e seguir as campanhas, né? Campanhas mundiais, campanhas nacionais. Esse mês de julho, várias campanhas, entre elas o Julho Verde, sobre o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Então, câncer de cabeça e pescoço, quem lida mais com ele, sem dúvida, é o cirurgião de cabeça e pescoço. E a referência em cirurgia de cabeça e pescoço no Cariri tem nome. É o Dr. Williams Alves Pinto. Dr. Williams, ex-diretor da Clínica São José. Ele ainda está na Clínica São José, mas não é mais um hospital. O hospital agora chama-se Unimed, né? Dr. Williams Alves Pinto aceitou nosso convite. Está aqui para falar sobre esse Julho Verde, câncer de cabeça e pescoço e as outras doenças, os outros cânceres ou as doenças benignas que trata o cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia, Dr. Williams, muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite.
Bom dia, Péricles, bom dia, Carlos Eduardo, bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de estar de volta aqui ao seu programa, que é muito ouvido e nos ajuda muito no sentido de cada vez mais tentar diagnosticar o câncer de forma mais precoce.
É o Dr. Williams Alves Pinto, referência em cirurgia de cabeça e pescoço, ex-diretor da Clínica São José e grande personagem da medicina do Cariri, né? Quem não conhece, né, Dr. Williams Alves Pinto, como paciente ou como colega médico, né, nesses anos 80, 90, 2000, 2010, 20, enfim, até hoje, Dr. Williams é muito querido por toda a classe médica e todas as pessoas que precisaram dos seus serviços. Ele já me operou duas vezes. Já me operou de amigdalites, que eu tinha aquele material caseoso que dava mau hálito, e já me operou de cálculo de glândulas salivares, que me dava um adenite, me dava um linfonodo enorme, muito doloroso no pescoço, e ó, nunca mais tive nada, nem de questão de hálito, nem de questão de dor, de linfonodo, de nada. A cirurgia foi 100% até hoje, graças a Deus. Dr. Williams, e esse julho verde, câncer, cabeça e pescoço? Eu estava olhando para lhe fazer perguntas, eu tive que ler. E fiquei assustado, como tem expectativa de quase 40 mil casos novos de cânceres de cabeça e pescoço. Na verdade, não é um tipo só de câncer. São vários órgãos, né, que compõem a cabeça e o pescoço de uma pessoa. Quais são os cânceres mais frequentes, Dr. William, da cabeça e do pescoço?
Primeiro lugar, pele, né? Principalmente na nossa região bem ensolarada. Então, a pele nos seus três tipos. O carcinoma basocelular, que é o mais frequente. E também o mais fácil de curar. E todos os outros órgãos e tecidos da região podem ser acometidos de câncer. O da boca é o segundo mais frequente em meu consultório, depois faringe. Mas todas essas áreas podem ter câncer, inclusive o olho. Outro que pode ser curioso é o câncer ali daquele receptor que fica entre as duas carótidas. É raro, mas pode provocar tumor. A maioria é benigno, mas eventualmente pode ser maligno. A tireoide, que nos chama a atenção nos últimos tempos, porque a frequência tem aumentado bastante.
Esses são os mais frequentes. Agora, se por um lado são frequentes, a previsão do INCA é quase 40 mil casos novos ano Brasil, mas o INCA também diz que quando o diagnóstico é cedo, a chance de cura é bem alta, chegando em torno de 90%. É isso mesmo, aqui na nossa região, igual como essa reprodução a nível nacional?
Seria. Agora, os últimos cânceres que eu peguei de boca, faringe e laringe, todos eles foram bastante avançados. Todos eles foram o que nós chamamos de T3 e T4, o que dificulta bastante a sua cura.
Difícil, né? Quando é avançado. Então, essa campanha tem como objetivo as pessoas que tiver algum problema, procurar logo médico, para que, se tiver uma doença dessa, que seja descoberta a tempo da cirurgia ser curativa. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela muitas vezes se mistura, ou a clínica de cabeça e pescoço se mistura com otorrinolaringologia, cirurgião bucomaxilar, odontólogos, né, que é também cirurgião bucomaxilar, dermatologista, eu diria até neurologista. Como fazer essa diferenciação? O leigo, ele fica complicado de saber para onde vai, mas os clínicos, eles deveriam ser orientados para encaminhar correto, né, a cada profissional, cada especialidade.
Ótima colocação. Todos esses profissionais que você citou são muito importantes. Agora, depois do diagnóstico feito, eu acho que aí tem que vir para a gente da cabeça e pescoço. Porque, veja, dificilmente um profissional de outra área sabe fazer o que nós chamamos de dissecção de pescoço. E os cânceres nessa região, você tem o que nós chamamos de primário, que é onde ele começa. Então, vamos falar assim. Você tem uma úlcera de língua. Fez a biópsia, foi câncer. Na grande maioria das vezes, você tem que tirar aquele primário, aquele tumor da língua, mas tem que também te tirar o linfonodo, mesmo que ainda não exista. Nós somos obrigados a tirar toda a gordura e todas aquelas áreas onde pode ter linfonodo, porque senão você não atinge a cura. E o único profissional habilitado para fazer as dissecções de pescoço são os cirurgiões de cabeça e pescoço.
Muito bem. Então, apesar deles fazerem algumas cirurgias, a cirurgia mais complexa, que é a do próprio câncer, com invasão de estruturas vizinhas, realmente tem que ser o cirurgião de cabeça e pescoço, que, por sua vez, também faz cirurgias, como você falou aí, em lugares que a gente nem imaginava. O olho, né, parece ser do oftalmologista, mas tem a indicação, muitas vezes, do cirurgião de cabeça e pescoço fazer, não é isso, essa cirurgia?
Quando eu fui residente, inclusive no Hospital de Câncer, no Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, que você já citou, a referência para os tumores nos olhos era lá no hospital. Então era o cirurgião de cabeça e pescoço quem fazia esse tratamento. Mas com a evolução, muito oftalmologista passou a se interessar também por esse tipo de doença nos olhos. E aqui em Juazeiro eu não tenho visto os tumores de olho, nem o da criança, né, o retinoblastoma, que lá no Hospital de Câncer aparecia bastante, quanto melanoma, que é o câncer de olho do adulto. Também não tenho visto, talvez pela região não ter uma incidência elevada, talvez por não ser frequente aqui, ou possivelmente o pessoal da oftalmologia já esteja realizando esse tipo de tratamento.
É verdade, evolui muito a oftalmologia, congressos nacionais, internacionais, bacana mesmo, uma especialidade que cresceu muito. Hoje quase toda a rua de Juazeiro, no centro pelo menos, tem um oftalmologista, né? Antigamente era tudo mais difícil.
E numa jornada que nós fizemos aqui sobre os tumores de cabeça e pescoço, um dos nossos convidados, uma doutora de Recife, que ela é especialista, inclusive excelente especialista, ela trouxe um material didático impressionante, e ela é especialista em tumores de olho e anexo. Muito interessante. Então, na medida que vira especialidade, passa a ser bem mais procurada do que a gente.
É o doutor Williams Alves Pinto, quem não lembra, né? Diretor da Clínica São José, da Rua São José, que hoje é o hospital da Unimed. Doutor Williams é cirurgião de cabeça e pescoço e veio falar sobre esse combate ao câncer de cabeça e pescoço, que é a campanha Julho Verde, porque no dia 27 de julho é o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, 27 de julho, hoje é 16, então bem pertinho desse dia, que é o marco do combate ao câncer de cabeça e pescoço, Dia Mundial. E o câncer de cabeça e pescoço, muito comum, como o Dr. Williams colocou aqui, está entre os 4, 5 mais frequentes cânceres, né? E se for botar o dermatologia, primeiro lugar, né? Se for botar câncer de pele, pula do quarto para o primeiro lugar. Pois é. Mas tem... Sim, aí você quiser fazer pergunta para o Dr. Williams, você tem o 3512-2000, certo? Você telefona. Está aqui o nosso operador de som, Carlos Eduardo. Ele também está no telefone 3512-2000 para receber sua pergunta, para passarmos ao nosso convidado, Dr. Williams Alves Pinto. E também esse telefone, 3512-2000, é do WhatsApp daqui da rádio. Então você pode mandar sua pergunta em forma de áudio, ou então em forma de escrita mesmo. Você pode escrever e a gente passa para o Dr. Williams. Esse é o assunto de hoje, para vocês tirarem dúvidas. Se tiver alguém que você gostaria que estivesse assistindo esse programa, porque já teve algum tumor nessa área, nós temos nossas redes sociais, que provavelmente a gente vai ter o programa gravado. Nosso amigo Tony Santos, radialista, ele consegue gravar e editar no seu site clubesintonia.com. clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos. Aí tem o link, Dicas de Saúde. Então, entra esse programa, sai o mais antigo. Fica em torno de 5 programas gravados. E tem também nossas redes sociais de YouTube, os podcasts. Então, tem o podcast Gastroclínica Vasconcelos e tem o podcast Dicas de Saúde, que a gente deixa também disponibilizado o programa. A gravação, para você ouvir em outro momento, passar para outras pessoas. Se você tem um parente em outra região, qualquer lugar do Brasil, do mundo, manda ele ligar agora na FM Padre Cícero. Ah, mas como é que vai ligar? O rádio só pega aqui no Juazeiro, Crato, Barbalho, Missão Velha, Brejo Santo. Não, tem os aplicativos de internet. Tem o Radiosnet. É só baixar o aplicativo em qualquer lugar do mundo. Você escuta essa entrevista especial com o Dr. Williams Alves Pinto. Hoje, 16 de julho, muitas festas religiosas. Romaria de 89 anos de falecimento do Padre Cícero, Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Vai ter missa, já houve, 5 horas, vai ter 9, vai ter meio-dia, 4 da tarde, 7 da noite. 15 horas, Terço da Misericórdia, 18 horas, Terço Mariano, 20 horas, Quermesse na Cozinha, Dona Quinô. Romaria de 89 anos do falecimento do Padre Cícero Romão Batista. Essa Romaria do Padre Cícero, eu falei agora, no centro, mas também a mesma coisa lá no Horto do meu Padim. essa romaria também lá. O tema é Servo de Deus, Padre Cis, Padim do Sertão, e o lema: Meu padrinho, quantas saudades o senhor deixou entre nós. Hoje, dia 16, 16 horas, na FM Padre Cícero, o especial Horto do Meu Padim, de 8 às 11, confissões na Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, visitas diárias, guiadas e lives temáticas, as missas 7h30, 9h, 10h30, hoje também 4 da tarde, 7h30 da manhã, já daqui a pouco, 9h, 10h30 e 19h. Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. É isso aí. Mas hoje o assunto, Julho Verde, combate ao câncer de cabeça e pescoço. Nosso convidado, Dr. Williams Alves Pinto. Ele falou sobre os mais frequentes, né? Falou de pele, falou de boca, falou de tireoide. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar, Dr. Williams, agora?
Você falou no Padre Cícero, e eu acho que os tumores de cabeça, que alguns portadores de câncer cabeça e pescoço também recebem a proteção do Padre Cícero. Uhum. Uma determinada vez eu fui procurado com um paciente com rouquidão, sintoma de câncer de laringe, ele era fumante, aumentava a suspeita, e ao realizar um exame chamado videolaringoscopia, eu achei que esse cidadão estava com câncer. Câncer de laringe. Uhum. Tentei fazer a biópsia, mas ele tinha muito reflexo, ou seja, quando a gente tocava na garganta, ele dava aquele reflexo tipo de quem vai vomitar. E aí, com essa dificuldade, eu pedi: vamos fazer o seguinte, vamos parar de fumar, vamos parar de beber, vamos voltar semana que vem, que talvez esse reflexo já tenha diminuído. E aí ficará mais fácil da gente colher essa biópsia. E chamei bem a atenção. Agora, você tem que garantir que vem, porque a suspeita é de câncer, precisa ser comprovado. Quanto mais cedo você se tratar, melhor e tal. E ele me garantiu que voltava com uma semana e cumpriu a promessa. Quando ele voltou com uma semana, eu repeti o exame de videolaringoscopia e achei que a lesão dele estava um pouco melhor. E aí eu disse: olha, você está um pouco melhor, então se você está melhorando, não vai ter problema nenhum a gente esperar mais uma semana. E de semana em semana ele foi sempre melhorando e curou. E aí ele me confessou, ele disse: doutor, é o seguinte, eu realmente, o senhor está dizendo que eu estou curado, eu acredito. Inclusive ele estava vendo, assistindo a gravação na época em videocassete. E aí ele me contou o que havia acontecido. Ele fez uma promessa com o Padre Cícero, e o Padre Cícero o atendeu. E existe aqui no Juazeiro mais esse milagre, que é uma cura de câncer de laringe sem nenhum tratamento. Esse vídeo eu mostrei por várias pessoas importantes no Brasil, nos congressos. E aí eles sempre chamam a atenção que um tratamento, qualquer que seja, tem que ser adaptado à região, não é? Por exemplo, você tem um caso de câncer em que a radioterapia pode dar a mesma chance de cura do que uma cirurgia. Aí precisa ver se a pessoa teria disponibilidade para vir diariamente ao setor de radioterapia. A cirurgia resolve só de uma vez, e avaliar, fazer isso. Então, eu expliquei ao pessoal que cada região tem suas próprias nuances, seus próprios critérios. E uma das situações que acontece com muita frequência é a procura por milagre do Padre Cícero. E a gente sabe, nós que moramos aqui, acontece com uma boa frequência.
Que legal, né? Que coisa maravilhosa. Tem outra romaria, é a mesma, né? Tem a romaria no centro, que é a Basílica, né? Nossa Senhora das Dores, Romaria do Nascimento do Padre Cícero. Aliás, é do Nascimento. Agora eu misturei as bolas, deixa pra lá, é só não falar o que não deve. E tem lá no Horto e aqui no Salesiano também, porque existe uma ligação muito forte, né? Foi o Padre Cícero que pediu para os salesianos abrirem uma escola, né, aqui no Juazeiro do Norte. E assim os salesianos fizeram, né, há muitos anos atrás. Era uma escola particular de dia e filantrópica à noite. Durante muitos anos atendeu à educação do povo, não só de Juazeiro, mas do Cariri, né? E a Paróquia Sagrado Coração de Jesus também entra nessa romaria da agora, com missas 6 horas, 8 horas, 10 horas, 16 horas, 19 horas. Terço da Misericórdia e Adoração às 15 horas, confissões de manhã de 9 às 12 e de tarde de 15 às 17 horas. É a programação da romaria, sendo aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, onde fica a Rádio Padre Cícero, que é quase em frente à igreja, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus. É, vida eterna, portanto, é de morte, não é de nascimento, é de morte. Agora entendi. Pronto. Pois é, o Dr. Williams, ele, durante muitos anos, foi à frente dessa clínica, que tem uma força, um contexto maravilhoso dentro da saúde do Cariri, né, de Juazeiro do Norte, do Cariri. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Eu lembro bem quando eu voltei para cá, eu sou daqui, né? Voltei em 1989, já tinha a Clínica São José. E ele acolhia todos que voltavam, né, para a nossa região. Inclusive, me conseguiu até um emprego em Abaiara. Maravilha, porque eu estava com medo de voltar, já estava empregado lá no Rio, tinha medo de voltar e não dar certo, né? E o pessoal não sabia nem o que era gastro, porque não tinha, né? Tinha no Crato o nosso amigo Montoril, né, que infelizmente já foi para a vida eterna, e eu tinha um certo receio, né? Tinha que ser clínico. E o Dr. Williams não só abriu as portas da Clínica São José, mas também indicou, ele estava plantão lá em Abaiara, indicou um dia para eu ir. Foi muito bom conhecer, né, a realidade daqui, da região, e exercer clínica, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai um clínico de verdade. Depois a gente vai deixando para ser só um especialista em alguma área, né? Mas assim que a gente sai, a gente é um clínico. Lá em Abaiara eu fiz parto. Não fiz cirurgia e fiz. Eu tinha um estojozinho de pequenas cirurgias e eu levava. Levava e coisas pequenininhas de sutura, unha cravada, essas coisinhas assim, dava para fazer. Foi muito bom. E aos poucos fui fazendo, né, a clientela ali na Rua Padre Cícero, que eu estou até hoje. Mas nós vamos para um intervalo agora. Quando a gente voltar, eu gostaria que o Dr. Williams falasse sobre como ele sentiu, porque foi um impacto fantástico. O contexto da época eram hospitais mistos, tinha o pronto-socorro, policlínica, que era mais voltado para a maternidade, mas era um hospital que atendia emergência. Tinha o São Lucas, que era também misto, um hospital, quando a gente diz misto, é público e particular. Mas também era voltado mais para a maternidade, né? E tinha o Hospital Santo Inácio, esse sim, um grande hospital, misto também, mas que era um pouco distante do centro de Juazeiro. Ainda não tinha esse desenvolvimento da medicina de Barbalha, né? Estava chegando, né, o São Vicente, Santo Antônio. E quando tinha um grave enfermo no centro do Juazeiro, era uma dificuldade para chegar no Santo Inácio, para ir para Barbalha. E a Clínica São José ocupou esse espaço de uma clínica não só de rápido atendimento, mas de tecnologia, de modernidade, de aparelhagem que não tinha nos outros hospitais. E de gente capacitada, gente chegando de grandes centros, chegando ou voltando, ou vindo trabalhar no Juazeiro. Uma coisa realmente que marcou muitos anos a vida não só dos profissionais médicos, mas principalmente a vida do povo que precisou ir na Clínica São José, que foi operado, que foi diagnosticado de doença, que foi tratado. Mas antes dele falar sobre como ele viveu, né, esses anos todos, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois o doutor vai dar esse testemunho de dentro, que a gente fala de fora, da Clínica São José. Ele vai falar o que ele sentiu, como foi, as dificuldades e os frutos, né? Que foram muitos e ele sabe disso. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Já pensou que sua marca, produto ou serviço pode chegar a seu potencial cliente e paciente de forma estratégica e criativa? Então conheça agora mesmo ou amanhã, na semana, os planos de mídia para anunciar a sua empresa na FM Padre Cícero. Agenda uma visita do nosso agenciador e conheça melhor a nossa missão e diferenciais. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, uma emissora educativa católica e a que mais cresce na região do Cariri. Contato WhatsApp 3512-2000 ou 98103-3398, 98103-3308. Hoje o assunto é a campanha Julho Verdes, combate ao câncer de cabeça e pescoço. Nosso convidado, cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Williams Alves Pinto. Antes dele continuar falando sobre os cânceres de cabeça e pescoço, os sinais de alerta, os fatores de risco, os tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, tudo, eu toquei num assunto que chama muito ao nosso sentimento: a Clínica São José de Diagnósticos e Tratamento. Trabalhei lá, internava meus pacientes, passava visita. Depois disso, eu não tenho mais paciente em hospitais, porque é tudo muito distante. Eu indico para os colegas que eu sei que trabalham em cada hospital ficar cuidando dos meus pacientes. Mas na Clínica São José, devido à proximidade do centro de Juazeiro, eu mesmo ia. Foi muito importante para todos os médicos jovens que chegavam no Cariri e muito importante para a população que tinha um atendimento no centro da cidade. E Dr. Williams mantinha a excelência dessa clínica hospital São José. Dr. Williams, como foi esses anos todos? Qual a sua impressão? Dever cumprido? Assistência excelente para a população? O que você nos diz sobre a Clínica São José?
Bom, foi muito cansativo, porque eu acredito que seja um dos recordistas mundial em plantão sem sair do hospital. Eu passei de mais de anos sem sair do hospital, de plantão, assim, direto, né? Então, com o tempo, foi melhorando. Você foi um dos que nos ajudou. Muitos médicos de primeiríssima qualidade, e esse convívio foi super interessante, que além dos pacientes ter sido muito bem cuidado, poderíamos sentar aqui dezenas de médicos de altíssima qualidade, com condições de técnicas, de conhecimento, de trabalhar em qualquer hospital de qualquer cidade do mundo, pelo conhecimento, pela ética, pela responsabilidade, e essa parte assim foi muito prazeroso. Ele ia evoluindo, e quando meus plantões iam diminuindo com a ajuda de todos vocês, Pericles trabalhou muito comigo, inclusive dando plantão, e muitos outros médicos, que a própria população sabe que também não estou autorizado a citar nomes, e à medida que esse pessoal colaborava comigo, com a Clínica São José, diminuía meu número de plantão. Só que chegou a faculdade e me tirou muitos médicos. Claro, foi muito bom para a faculdade, já que eles, pela competência dele, tudo com ótimo currículo, com didática, ética, enfim, tudo isso. E aí tinha que se fazer um trabalho de recuperação do corpo clínico. Quando já estávamos mais ou menos pronto, um novo corpo clínico, veio o hospital regional, que tirou muita gente. E aí a gente voltava a fazer muito plantão. Na época foi cansativo, mas teve essa situação, essa alegria da convivência e aprender muito com todos vocês. Tive que fazer alguns cursos também, graças a Deus. a internet, hoje com curso de emergência e UTI, feito pelo pessoal da USP de São Paulo. Eu fiz 3 de emergência com esse pessoal, fiz 2 de UTI, e também melhorou muito meu conhecimento de todas as áreas de medicina, porque emergência e UTI inclui quase tudo de medicina. Mas principalmente o convívio com vocês foi super interessante, foi muito bom. É o que eu tenho assim de melhor recordação dessa época.
Oh, beleza. Muito bem. E tem uma pessoa, né, que quer fazer uma pergunta de áudio. Vamos ouvir.
Doutor William, bom dia, bancada. Eu sou Manuel aqui de Patos, na Paraíba. Aí tem dia que eu amanheço com a rouquidão na garganta. Aí tem semana que é a semana todinha. Aí eu boto aquele limão com canela. É bom? Fique com Deus aí. Deus dê muita sabedoria a vocês, muita saúde a vocês e os bancos e todos os ouvintes que estão de plantão na rádio Patricício FM, tá bom? Manuel aqui de Patos, na Paraíba.
Ok, ótima pergunta. Olha, assim, essa medicação caseira, nós médicos, nós não podemos prescrever nem sugerir, porque nós só podemos trabalhar com medicina em base de evidência. E eu não conheço nenhum trabalho que use essas situações caseiras para melhorar a rouquidão. Não existe nenhuma pesquisa nesse sentido. Agora, quem tem rouquidão de repetição, quem tem rouquidão há mais de 14 dias, é necessário fazer um exame chamado videolaringoscopia, em que se vê as cordas vocais, inclusive de maneira bastante ampliada, digamos que 10 vezes maior do que o que ela realmente é. Então dá para a gente ver 100% da prega vocal. Você precisa fazer esse exame, principalmente se você for fumante, e também se você gostar de uma biritinha.
Muito bem. É. Quando uma pessoa tem um sintoma, um problema, e não desaparece rápido, tem que procurar assistência médica. O Dr. Williams falou desse primeiro, a rouquidão, né? Disfonia, rouquidão, que é suspeita de uma doença na laringe, que pode ser desde um simples refluxo ácido do estômago até uma coisa mais grave, né? Como um câncer. Cada tumor, Dr. Williams, tem algum sinal, embora quando dá esse sinal talvez já esteja avançado, né? Talvez se umas pessoas tivessem o hábito, e alguns já têm, outros não, de fazer check-up, né? De visitar médico, mesmo sem sentir nada, já porque tem, vamos dizer, mais de 40 anos, talvez descobrisse esses problemas mais cedo. Mas quais são os outros sinais, os outros sintomas dos outros tumores de cabeça e pescoço, como esse de rouquidão lembra da laringe? Quais são os outros sintomas que lembra o tumor, por exemplo, de boca ou tumor de tireoide? Existem sinais e sintomas de todos ou alguns não têm nenhum sinal?
Bom, de boca tem a possibilidade de ser visto, né? Você com uma boa iluminação, você consegue ver toda a boca e orofaringe. O que seria interessante, o que seria uma obrigação você procurar um médico, seria uma úlcera, uma ferida que não cicatriza. Uma mancha branca. Uma mancha branca, se for plana, não é muito perigosa, mas se ela tomar um aspecto parecido com a verruga, já fica um pouco mais perigosa. Se, além de uma mancha branca, ficar parecido com a verruga e ao lado dela aparecer vermelhidão, esse risco já é maior e provavelmente já seja um câncer, podendo ser um câncer inicial. Isso é bastante interessante que a gente seja procurado nestes momentos, porque a chance de cura é 100%. Se você deixar, se você protelar esse atendimento e isso crescer, a chance de cura fica menor. Se você é fumante, aí mais ainda você precisa dessa visita ao médico. Se você fuma e bebe, a chance de você ter um câncer é muito maior do que a população em geral. Outra situação da maior importância é um carocinho no pescoço. Embora a maioria das vezes seja apenas um processo inflamatório, em consequência de uma crise de garganta e tal, mas principalmente em pessoas acima dos 40 anos, pode ser um sinal de câncer. Nessas áreas mais escondidas, vamos dizer assim, na região da sinusite, nessa parte superior da garganta, nessa parte também mais inferior da garganta, em que a gente não consegue ver simplesmente com uma boa iluminação e baixando a língua, esse diagnóstico já é mais difícil e, portanto, quando a gente recebe uma visita que encontra esses tumores nessas regiões, geralmente já pega em situação mais avançada e aí com cura mais difícil e com o tratamento mais radical.
Portanto, tem esses sinais, sintomas, que pode indicar que a pessoa tem um problema, tomara que não seja, né, um câncer, mas se for, aumenta a chance de cura quando é descoberto cedo. Quais os fatores de risco, Dr. Williams, desses que você citou? Você citou da boca, citou da tireoide, citou da garganta, né, laringe, faringe. Quais são os fatores de risco? Eu sei que cada um tem fatores de risco diferente, né? Mas fala um pouco sobre coisas que o ser humano não deveria fazer, e às vezes faz, ou coisas que pode ser, talvez, evitada, são os fatores de risco.
Em tireoide, o fator de risco e radiação, isso foi muito bem reconhecido depois da Segunda Guerra, né, com o uso da bomba atômica no Japão, e a incidência de câncer de tireoide aumentou bastante. O acidente de Chernobyl. Então, hoje nós temos certeza que a irradiação favorece o aparecimento de câncer de tireoide e glândula salivar. Cigarro. Bebida. E nos últimos tempos cresceu a incidência do câncer de orofaringe pelo HPV. Portanto, algum tipo de câncer do orofaringe acontece sem ter relação com o cigarro, e sim com o HPV, que é uma DST, né? Uma doença sexualmente transmissível. A incidência de câncer de orofaringe tem crescido bastante, ao contrário do câncer de orofaringe pelo cigarro e bebida, principalmente pelo cigarro, tem diminuído bastante.
Esse vírus HPV, papiloma vírus humano, ele é sexualmente transmissível. Tem vacinas. Agora, parece que tem tipos que não dá câncer, tem tipos que dá. Os exames pode detectar precocemente esses vírus ou ainda não existem exames na prática do dia a dia, exames que as pessoas possam fazer, os jovens possam fazer, para saber se tem esse vírus mais letal, que dá mais coisas?
Sem lesão, não. Semelhante ao do colo uterino, né, que pela colposcopia pode fazer. Então, se há lesão, se há processo inflamatório na garganta, aí sim poderia ser feita a pesquisa. A pesquisa geralmente é feita no material de biópsia. Mas como a gente diz, todos os médicos dizem que a clínica é soberana, quando você tem lesão cancerosa na garganta, esse câncer tem características diferentes do câncer do cigarro. E na clínica, a grande diferença seria pela faixa etária. Enquanto que o do cigarro vai aparecer depois dos 50, 60 anos de idade, esse aparece um pouco mais precoce. E aí já dá para se suspeitar pela presença do HPV. Interessante também que o câncer provocado por esse vírus, ele tem um prognóstico melhor do que o do cigarro. Ou seja, se você tem um tumor com a íngua do pescoço, com o ferimento da garganta, bastante parecido com o do cigarro, no tamanho do nódulo, se o nódulo extravasou cápsula, enfim, se eles são bastante semelhantes, a tendência de cura é melhor do que é provocado pelo HPV.
E a vacina, doutor Williams? Lógico que ela deve ser feita nos jovens, antigamente era só as meninas, agora é meninas e meninos, mas por que é que existe essa dificuldade? É o pessoal que não procura? A campanha de vacinação para o HPV, ela tem realmente uma campanha firme que possa ser vacinada todas as crianças ou adolescentes, porque aqui não tem diminuído tanto, não tem tido impacto de diminuição, nem do colo do útero, nem desses tumores que você está falando, de pescoço, né? No caso, de pescoço.
É possível que para os próximos anos isso já tenha uma diferença, já tenha um efeito melhor na queda da incidência, não é? Porque a vacina do HPV começa há pouco tempo. Se você imaginar que da infecção para a formação de um tumor do câncer, ele vai 20 anos, 15 anos, 25 anos, ainda se aguarda que o resultado disso aconteça em breve.
Ah, então existe essa esperança que ainda não deu tempo nessa cobertura, né, vacinal. Tomara, né? E parece que a do colo do útero, ultimamente, eu estava vendo, no INCA tem muitos dados interessantes naquele site, e ele realmente está diminuindo um pouco. Não sei se é isso ou se é outros fatores, né? O fato das mulheres aderirem a esse dito preventivo, né, ginecológico, é um dos tumores que está diminuindo, pelo menos no Brasil, enquanto que outros estão aumentando.
É que o INCA, ele é do Ministério da Saúde, então a política para tratamento, para prevenção, enfim, tudo relacionado com câncer, sai do Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro, que é um belíssimo hospital, inclusive um hospital público com cirurgia. Eu fiz 3 anos lá algum tempo atrás, e o ano passado eu fiquei 1 mês lá, e realmente é muito interessante, muito para os estudantes que queiram fazer residência em câncer. Se vocês conseguirem entrar lá no INCA, vocês vão sair com muita expertise, porque a movimentação é muito grande e o pessoal lá realmente gosta de ensinar.
Dr. Williams, por que tem poucos cirurgiões de cabeça e pescoço? Por exemplo, aqui no Cariri eu só conheço você e o Dr. Jeanberg. Tem mais que eu não sei?
5.
Ah, me diga aí o nome dos nossos colegas.
E é um pessoal super preparado, viu, Péricles? O Jordão foi o último a chegar, o Samuel, o Valdécio, né? Eles fazem o Jeanberg, né? Eles Isso. têm um serviço espetacular, que inclusive é a referência de câncer no Cariri. Esse belíssimo hospital que é o Hospital São Vicente de Barbalha. E tem um outro também que também é meu amigo, o pai dele é médico. Eu esqueci o nome dele agora, o pai dele é médico em Barbalha. Ele muito competente também, com expertise inclusive em cirurgia robótica. Esqueci o nome, Carlos. É filho do... O pai dele é médico, cirurgião ultrassonografista em Barbalha. E ele fez também uma bela residência, como todos esses outros 4 fizeram.
O Dr. Jordão, ele é nosso colega da docência lá da Estácio FMJ. Ele dá tanta aula de otorrino que eu pensava que ele era mais otorrino, né? Mas é cirurgião,
ele tem,
né?
Ele tem as 2 formaturas. Ah. Então, ele não trabalha no serviço lá do São Vicente, mas o Valdete, o Jeanberg e o Samuel são 3 cirurgiões espetaculares.
Agora, recentemente, eu perguntei quem ele operou. De um tumor entre garganta e entre faringe e esôfago. Aí ela disse, doutor Samuel, e eu fiquei pensando, doutor Samuel, cardiologista, eu não conhecia, que é cabeça e pescoço.
Excelente. Nas últimas vezes que eu conversei com ele, ele me mostrou algumas cirurgias, comentou algumas cirurgias que ele fez. Na parte de cirurgia de cabeça e pescoço, eu te diria que um hospital de Marmalha não deve nada, nenhum serviço de cabeça e pescoço que eu conheço. Eles operam muito e muito bem.
Que coisa boa. Tem outro áudio ou é pergunta? Escrita, né? Já está lá no Skype. Vamos ver outra pergunta para o Dr. Williams Alves, médico cirurgião de cabeça e pescoço nesse mês julho verde, combate ao câncer de cabeça e pescoço. A Geni, ela fala, Dr. Williams, para lhe agradecer. Lhe agradecer, pois há 30 anos atrás fez tratamento com você. Quer dar os parabéns e que Deus abençoe. É a Geni do bairro Frei Damião.
Ok, muito obrigado. A gente fica feliz.
O reconhecimento da população, como eu disse, né? Eu já fui operado duas vezes, doutor William. Só não foi três porque a diversícula não foi com ele, né? Foi com outro colega, né? Senão teria sido três. E referência, né? Aqui, em Cariri, pessoas que têm linfonodos, aquelas ínguas, né? Aqueles gânglios no pescoço, que é normal, é uma defesa do organismo, mas cadê desaparecer, né? Fica em algumas pessoas mais tempo, cresce muito, aparece em dois lugares às vezes, né? Aparece no pescoço e em outra região, aí tem que o Dr. Williams ver, dar seu parecer, biopsiar, né? Biopsiar. Aí, a continuação da Clínica São José, já que o hospital passou a ser administrado pela Unimed, Hospital da Unimed, o Dr. Williams opera lá também, mas a Clínica São José continua até hoje, né? Você, Dr. Franklin, Dr. Antônio Newton, Dr. Cláudio patologista, ou eu estou desatualizado?
Não, continua. Continuamos lá em frente, né, na rua São José 798, com todos esses profissionais, mais o João Paulo, mais o setor de ortodontia, e setor de odontologia também, e está crescendo novamente.
A plaquinha da Clínica São José foi lá para frente, não foi?
Está indo, está crescendo. Não sentir assim de voltar até internamento, não. Eu sei não, mas na parte ambulatorial deverá crescer bastante.
É na rua São José, em frente ao Hospital da Unimed, mas sendo na rua São José, porque a frente do Hospital da Unimed é na rua Alencar Peixoto, né?
Sim.
Aí, no caso, enfrenta ao muro da Clínica São José, que também tem uma entrada, mas não é a entrada do povo, né?
Sim, exato. É na rua São José.
Quase esquina com a Alencar Peixoto.
Quase esquina com a Alencar Peixoto, vindo em um estacionamento da Unimed.
Isso. E, doutor Williams, além desse atendimento lá na Clínica São José, na rua São José, tem outros tipos de atendimento? As cirurgias é no Hospital da Unimed ou tem outros locais?
No Hospital da Unimed, hoje somente no Hospital da Unimed.
Aquele atendimento público você já não faz mais?
Aposentou. Estou aposentado, isso. Literalmente aposentado.
Muito bem, prestou serviço muito na rede pública, né, do Cariri. Tinha também um trabalho muito importante sobre fissura labial, outras anomalias, né? Fissura labial, era só fissura labial?
Era fissura labial, foi um convênio que eu consegui fazer com uma ONG e era para cirurgia. Nós conseguimos fazer aproximadamente 120 cirurgias de fissura labial. Recebemos a visita de Dr. Zanini no Rio de Janeiro, de Dr. Diógenes de São Paulo, são dois nomes assim espetacular. E os casos difíceis que estavam aqui de pessoas com vários anos sem sair de casa, né? Um pouco encabulado, vamos dizer assim.
Exato.
Pela fissura, passou a ter a vida normal e me fez muito bem isso. Mas agora, sem lugar para internar, fica mais difícil.
Era só fenda labial, fenda palatina?
Toda,
não, né?
Todo tipo de fissura.
Todo tipo de fissura?
É.
No palato duro, palato céu duro, da boca, lábio.
Completa, incompleta.
Isso.
Foi muito interessante, foi um projeto muito interessante.
Muito bom. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, depois a gente volta. Mais entrevista com o Dr. Williams, cirurgião de cabeça e pescoço, nesse Julho Verde, combate a câncer de cabeça e pescoço. Dicas de saúde. Tem promoção chegando para você, amigo da Rádio Padre Cis. Faça sua doação financeira nesse mês de julho e participe do sorteio. Um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista, com direito a almoço para até 4 pessoas no Domingo dos Pais. E uma deliciosa cesta de café da manhã da padaria e confeitaria Pão Nobre, para você presentear o seu pai no Dia dos Pais. E um kit com 2 confortáveis travesseiros do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações? 3512-5824. 3512-5824. Apoio Cultural, Arena Clube Bela Vista, Esporte e Lazer em um só lugar. Contato 988-84-3943, 988-84-3943. Padaria e Confeitaria Pão Nobre, WhatsApp 99937-2058, 99937-2058. E Instagram, arroba Padaria Confeitaria Pão Nobre. Shopping dos Colchões, seu corpo merece esse conforto. Contato 3511-0947. 3511-0947, telefone do Shopping dos Colchões. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje, Julho Verde, combate ao câncer de cabeça e pescoço. Nosso convidado, Dr. Williams Alves Pinto, é o médico, sim, Dr. Williams, da Clínica São José. É o médico cirurgião de cabeça e pescoço e que está aqui. Você pode tirar suas dúvidas. Ele está falando sobre esses tumores, falou um pouco já sobre alguns deles, falou sobre tumor de pele nessa região de cabeça e pescoço, falou de tumor de boca, falou de tumor da tireoide, da laringe, da garganta, né? Faringe. Enfim, ele está falando e você pode também tirar suas dúvidas ligando para cá. Dr. Williams, em relação à boca, né? A boca que a gente sabe que tudo passa por ela, né? A alimentação, enfim. E você falou dos fatores de risco, como o cigarro, o excesso de álcool, no caso do HPV para a garganta. Mas também a higiene oral é muito importante, né? Tem estudos mostrando que dá muito mais cânceres de boca e garganta nas populações mais vulneráveis ou mais descuidadas com a higiene bucal do que nas pessoas que fazem prevenção direitinho, trata dentes direitinho. Existe essa comprovação científica, né?
Sim, uma das primeiras publicações afirmando isso também é do INCA, né? Na época que eu estava por lá. E é interessante, com dentes sem só de um lado, por exemplo, provocando traumatismo constante na gengiva, forma um câncer exatamente naquele local de trauma. A higiene da boca é muito importante, e aí, como você citou, é outro fator para a formação de câncer na boca. E o que é pior, quando o câncer é por problema na higienização, ele pega a gengiva. Se você imaginar que para remoção, para retirada do tumor primário, tem que ser ele retirado com mais uma margem de 1 centímetro de cada lado do tumor, você vai ver que o ferimento cirúrgico é grande. Se for na gengiva, o que está ali embaixo da gengiva é osso, tem que ser removido também. Então é uma cirurgia mais complicada, porque a reparação para colocar osso já é uma reparação mais difícil, principalmente quando se necessita de microcirurgia, que é uma especialidade que aqui na região nós ainda não temos.
Dr. Williams, outras alterações, outras doenças, outros problemas na cabeça e no pescoço, não é câncer, não é câncer, né? Mas existem outros problemas que a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço e no final ele pode até fazer uma cirurgia, mas ele diz que não é câncer. Quais são esses outros problemas que a gente diz que são lesões benignas da cabeça e do pescoço?
Ah, tem vários, né? O próprio papiloma, que é viral, mas não é câncer. Os fibromas também, os cistos, bastante cistos. Cistos congênitos, pescoço, boca, faringe. Na glândula salivar maior, na parótida, 80% são benignos. Na glândula salivar submandibular, 50% são benignos. Já na glândula salivares menores, que ficam aí dentro da cavidade oral, inverte um pouco a situação e somente uns 20% são benignos.
Antigamente, as crianças operavam muito adenoide, ainda opera até hoje, e operava muito amígdalas. Por que é que nos dias de hoje a gente vê menos cirurgias de amígdalas comparado com o passado? O que mudou?
É uma ótima pergunta, porque às vezes a citação de que não se opera mais a garganta, se opera, e como Péricles falou, é uma das cirurgias mais frequentes em todo o mundo ocidental. Eu falo do mundo ocidental, que é de onde eu conheço a literatura, né? Do Oriente eu não conheço a literatura. Na verdade, os meus trabalhos, os livros que eu gosto de estudar, de ler, a maioria são mesmo da América do Norte. E nos Estados Unidos, a cirurgia mais frequente é de amígdala e adenoide. Agora, o que mudou foi o seguinte: muito mais opção de antibiótico. A cultura, o laboratório com mais exatidão na identificação dos germes. Então, a parte infecciosa ficou melhor controlada. E é importante até lembrar que grande parte das infecções de garganta você pode fazer só um acompanhamento e medicação sintomática. Eu estou lhe dizendo que nem toda crise de garganta, e até a maioria das crises de garganta, se você consegue fazer o acompanhamento, você não é obrigado a dar antibiótico. O antibiótico fica necessário quando é o Streptococcus beta-hemolítico, que é aquele germe que pode provocar a febre reumática. E, neste caso, há necessidade obrigatória de dar antibiótico. Então, por infecção, diminuiu muito a cirurgia, o número de necessidade de cirurgia. Entretanto, quando você tem a amígdala grande, chamamos grau 4, ela chega a encostar ali na úvula, ou encostar uma na outra, provocando roncos, aí é uma condição obrigatória de cirurgia. Isso provoca roncos, principalmente com apneia de sono. Adenoide com a mesma situação. Se a adenoide fica ali tapando a parte superior da garganta, provocando a respiração pela boca, isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento físico e intelectual da criança. E, portanto, se opera muito. Há muita criança com adenoide grande com a obrigação de cirurgia. E uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu estava estudando aí sobre adenoide é que os problemas causados pela não respiração nasal, pela respiração bucal, por conta da hipertrofia de adenoide, é a principal causa de doença psiquiátrica na infância nos Estados Unidos. Um grande exemplo disso é a hiperatividade.
Interessante. Uma queixa muito comum no dia a dia, todo médico se depara de pessoas se queixando, seja adulto, seja criança, seja jovem, de mau hálito, halitose. E é um sinal de alerta para pesquisar direitinho como é que estão as estruturas, né? De boca, de garganta, enfim, né? Seios da face, refluxo, um monte de coisa pode dar mau hálito. Mas, na maioria das vezes, não é câncer. Pode até ser, mas na maioria das vezes não é. Como você tem visto, lidado e abordado pacientes com essa queixa tão frequente, mau hálito, halitose?
Bom, tem, às vezes o diagnóstico é fácil e às vezes impossível, porque muitas vezes a pessoa fica assim muito grilada achando que tem e vira sintomas de ordem psiquiátrica, psicológica, e na verdade a pessoa não tem nada. E pode realmente existir o problema de hálito sem que se encontre nenhuma alteração do nariz, da garganta. Por causa metabólico, né? A pessoa quando tem diabético, que tem diabetes, que está descompensado, pode exalar aquele odor assim característico de quem está com um diabetes bem descompensado. Isso a gente encontra mais. Um exemplo forte disso é no pessoal que está em diabetes, em crise muito grave, às vezes até em coma, que está em UTI, se sente esse odor. A doença da gengiva provoca halitose com muita frequência. A sinusite também pode ser causa de halitose. A língua, frequentemente, é a chamada língua seborreica. E na amígdala, uma causa muito frequente é que a amígdala tem essa tendência de se fissurar para ter maior contato. Isso, ela exerce maior sua função de imunidade, ela ficando mais ampla, acredita que isso seja a causa da formação dessa criptas com acúmulo de cálcio. Isso é muito frequente e é uma causa para a cirurgia, é um motivo para a cirurgia. Eu costumo dizer que a cirurgia, no caso do cálcio, não é uma indicação médica. Uma indicação médica para tirar as amígdalas seria câncer, por exemplo, você pode operar, como pode fazer radioterapia, estudo caso a caso, mas no caso que a pessoa tenha a formação desses casos, quem indica a cirurgia é o próprio paciente. Se o paciente disser, olha, eu não sinto nada, mas estou criando muito cálcio e eu quero dar um jeito nisso, a gente responde, o jeito que se pode dar é tirando as amígdalas. Ah, então eu quero tirar. E é uma indicação correta e é curativa, mas quem faz a indicação, no caso, é o próprio paciente. Uma indicação frequente, embora menos do que no passado, são as infecções de repetição. Se você tem uma infecção de garganta a cada 2 meses, dando aí mais de 6 por ano, é uma indicação médica. E existem também aquelas complicações em consequência da amidalite, que é a formação do abscesso em torno da amígdala. Tanto pode ser um pouco posterior, pode ser um pouco acima, mas enfim, a infecção ampliando ali, saindo da amígdala e atingindo os tecidos circunvizinhos, que também é uma indicação de cirurgia. Muitas vezes aí uma cirurgia dupla, você pode precisar primeiro drenar o abscesso e depois da cura vira uma indicação para tirar as amígdalas, para que esse abscesso não volte a acontecer. Mas você pode também, já no dia que você drenar o abscesso, você pode tirar as amígdalas e já resolve tudo de uma só vez.
Esse material caseoso, doutor William acabou de falar, é aquelas massinhas, né, branquinho, amarelada, que cresce na garganta da gente, né, que tanto dá mau hálito quanto a gente expele, né, fica expelindo, formando mais, expelindo. Eu tinha muito isso. O doutor William disse que era para fazer a cirurgia, amigdalectomia, e eu resisti, não queria a cirurgia. Fui no otorrino disse a mesma coisa, tinha que fazer, até quando realmente estava prejudicado, tendo crises de garganta frequentes, e o problema do mau hálito, que é antissocial demais, né? Aí eu resolvi fazer. Mesma coisa foi os cálculos de glândulas salivares. Me dava muita dor na garganta, quando ele obstruía, eu tinha uma manobrazinha de afastar ele com o dedo e aliviava. Tomava um anti-inflamatório, afastava com o dedo e vida que segue. Chegou um ponto que eu não estava mais conseguindo afastar ele e fazia aquela linfonodo enorme e doloroso na amígdala. Eu cheguei lá, eu me rendo, Dr. Williams, tira esse negócio aqui da minha garganta. Aí você tinha uma viagem marcada. Aí eu disse, mas faça esse negócio antes da viagem. Você fez. E eu fiquei livre até hoje. Quer dizer, o próprio paciente é que sabe quando uma coisa já se torna insuportável, né?
É que fica incomodando bastante. Com relação ao cálculo salivar, existe uma novidade. Já não é tão nova, mas é interessante que a remoção dele por endoscopia e dá bom resultado. Problema disso ainda é o preço, porque usa essas óticas caras, finas, talvez até de pouca durabilidade. Na verdade, essas óticas que a gente examina, laringe, nariz, e principalmente essa, para entrar no canal fino de glândula salivar, qualquer traumazinha nela, se cair no chão, se ela for dada melhor em marca, o prejuízo aí já foi de 15 a 20 mil reais por uma queda, porque ela é feita de vidro, ela quebra fácil. Mas é ainda moderno esse tipo de procedimento. Realmente, bem mais caro até do que o procedimento cirúrgico. Mas é importante como informação.
É verdade. Uma ouvinte, Elisângela, ela diz, bom dia, Dr. Williams, e pergunta, o senhor faz esse exame broncoscopia com biópsia?
Sim, esse exame já fazemos há bastante tempo, não é?
Muitos anos, né? Você faz na Unimed,
no hospital,
né?
No hospital da Unimed,
que tem uma sedação, né?
A broncoscopia é um exame, assim, muito interessante. É o exame mais utilizado para você diagnosticar câncer. Também não significa dizer que se você fazendo uma broncoscopia, você vai conseguir diagnosticar o câncer. Por quê? Porque se ele for mais periférico, à medida em que os brônquios vão chegando na periferia, vão se dividindo, chega um ponto que o aparelho não passa. E aí, ainda assim, você pode conseguir, mas já não seria tão certo, porque se eu faço a biópsia, se o câncer está num lugar que o aparelho alcança, eu tiro o fragmento olhando para ele até de forma ampliada. Num caso assim, a chance do diagnóstico é quase certa. É quase certa. Quando a gente não alcança, aí nós precisamos de uma boa definição da tomografia, dizendo qual é o segmento que está comprometido. Porque aí a gente vai até onde o aparelho pode atingir, e aí nesse ponto tira a biópsia com base na tomografia. É evidente que se eu não estou vendo, eu posso acertar no tumor e posso também não acertar. Quando isso acontece e a suspeita do tumor, do câncer persiste, aí você tem que fazer uma biópsia percutânea, que também já é feita aqui na região, mas por outro profissional.
Muito bem. Mas a broncoscopia, né?
Também, né, Pérez? Nós podemos usar, por exemplo, se você tem uma pneumonia que não está te respondendo ao tratamento, você pode usar para com o aspirado, você enviar esse para o laboratório, e o laboratório vai te dizer qual é o germe e qual seria o antibiótico, né, através da cultura e antibiograma, qual seria a medicação que provavelmente daria certo. Normalmente, para a pneumonia, ninguém vai fazer broncoscopia, mas se a pneumonia está resistindo, pode acontecer isso. Você, algumas vezes, você não tem certeza de qual germe, do que é que está provocando essa tua doença pulmonar. Então, a gente faz a broncoscopia, lava com soro, joga soro por dentro do próprio aparelho, e nesse soro colhido pode-se fazer muita pesquisa. Câncer, tuberculose, fungos, E aí, muitas vezes, que consegue o diagnóstico.
É aspiração, né? Para fazer aqueles exames que aí exige um outro profissional, que é o médico patologista, né?
Sim, exatamente.
Doutor Cláudio, doutor Gilberto, né?
Exatamente.
Doutor Raimundo Maia, os patologistas, com esse material, né?
Exato.
É, a broncoscopia, ele é uma endoscopia, mas é diferente da videolaringoscopia, né? O que a videolaringoscopia vê é a laringe e a faringe, né? E a broncoscopia, os broncos e chega no pulmão, né?
Exatamente, essa é a diferença.
Isso, interessante. O Dr. Williams faz os dois procedimentos. A laringoscopia, tem gente que não tolera. Você tentou fazer em mim pelo nariz e eu não aguentei. Aí você fez pela boca. Pode mudar, né, o local?
Pode, pode. Quando você faz pelo nariz, você faz com aparelho flexível. E quando você faz pela boca, você faz com o aparelho rígido, não é? Há pessoas que não conseguem com que a gente toque, mesmo com anestesia local, toque ali na garganta, não é? É o mesmo reflexo de quem toma umas biritas e quer ficar bom, bota o dedo para provocar o vômito. É o mesmo reflexo, só que no caso, a diferença que tem é que está sendo usado para fazer algum diagnóstico.
A endoscopia digestiva alta, ela vai pelo esse mesmo lugar, só que é pela boca, né? Aí vai pelo mesmo lugar, vê a laringe, vê a faringe, eu lembro fazendo a formação, né? Depois eu nem fiquei fazendo, mas eu lembro que a gente fazia uma laringoscopia, aí depois chegava no esôfago, no estômago. O problema é porque a nossa formação de gastroendoscopista é olhar mais o esôfago e o estômago do duodeno, né? E a gente passa muito sem muito conhecimento sobre as cordas vocais, a laringe, por isso que é importante esse exame específico, não
é
isso?
É, vocês estão mais interessados no esôfago e no estômago, aí nem passa pela corda vocal e nem olha.
Ou olha, mas não sabe tudo. Porque o estudo de cada região é um estudo profundo, não é uma coisa superficial, né?
É, se você imaginar que na laringe tem suco, tem nódulo, tem pólipo, tem papilomas, tem doenças pré-cancerosas, tem câncer, aí já foge um pouco mesmo dos endoscopistas, gastroenterologistas, né?
Agora, quando o cabo é bom, o meu amigo Hernande, você conhece, né?
Da Barbalha,
é
meu amigo.
Ora, Hernande, quando a prefeitura queria laringoscopia e não encontrou nenhum otorrino, né, nenhum cabeça e pescoço para fazer laringoscopia, ele fazia com o endoscópio dele. Olhava lá direitinho, fotografava cordas vocais, excelente, né? Porque sabe, né, fazer.
Mas você também faz. Teve muito paciente que você mandou para mim, que você já mandou dizendo que queria uma laringoscopia, mas já afirmando o que é que você tinha visto.
Exato. Mais uma pergunta, Jussier. Bom dia, aqui é o missionário Vevé, Jussier Verson. Sou da paróquia de São Vicente e queria saber se essas bolinhas de massas, ó, o cásio, material caseoso, né, cásio, essas bolinhas de massa na garganta é perigoso, Dr. Williams? Pois às vezes eu me incomodo com isso. E se é possível fazer esse tratamento pelo SUS, ele é de Barbalha?
Bom, o tratamento é cirurgia, não é? Eu não saberia lhe informar se essa cirurgia está fazendo pelo SUS. Mas não é perigoso, não. Isso não vai lhe provocar nada além dessa situação social. Não vai lhe provocar nada além da halitose. Isso não é considerado pré-cancerígeno e não provoca nenhum problema. Só esse aí, só a halitose, só esse problema social. Então, a opção, ou convive ou opera.
Eu aconselho, Vevé, você ir lá na Secretaria de Saúde de Barbalha e perguntar quem faz, né, cirurgia de amígdalas pelo SUS, se é no São Vicente, onde é, né? Tentar conseguir isso para você, se está lhe incomodando, se está causando mau hálito. Agora, se não está causando nenhum problema, você faz um gargarejozinho de água de sal, né? Mas se está incomodando, eu tive que fazer. Mau hálito e crises de garganta mesmo. Às vezes eu tinha crises até com febre, né? Doía muito a garganta. e não tenho mais nada desde que o Dr. Williams tirou essas minhas amígdalas tão complicadinhas, né? Desde a infância. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista. Dr. Williams Alves Pinto, cirurgião de cabeça e pescoço. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Há muitos anos com vocês. Sabe quanto tempo, Dr. Williams, aqui na rádio? Desde o tempo da rádio comunitária Padre Cícero, 1996. Aí houve uma pausa, houve um pessoal do sindicato dos rádios conseguiram fechar a rádio comunitária Padre Cícero, né? Mas aí o Padre Luiz, saudosa memória, conseguiu reabrir a rádio com o status de rádio educativa. Conseguiu duas concessões para o Juazeiro de rádio educativa e conseguiu até de televisão. Televisão Salesiana nunca colocou, mas o Dr. Manuel Salviano colocou. A TV, aquela TV, né? Verde Vale, a TV educativa. Veio duas concessões de rádio e duas concessões de televisão. Aí a gente está aqui na rádio, somando as duas, quase 30 anos. Péricles Filho tem 34 anos, ele vinha para cá com 7 anos fazer um programa que tinha de crianças. 7 aninhos, já pensou? Tempo voa. Mas chegando às perguntas para o nosso grande amigo, profissional do mais alto gabarito, referência em cirurgia de cabeça e pescoço no Cariri, Dr. Williams Alves Pinto, Júlio Verde, sobre o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Uma ouvinte, ela diz que à noite acorda com uma chiadeira na cabeça. Chiadeira no ouvido, mas também na cabeça. Mas ela não disse a idade, né? Não. O que poderia ser, doutor, nessa chiadeira no ouvido e na cabeça?
Aí precisa ser bem investigado, principalmente com exames da otoneurologia. Então tem que ser bem examinado. Mas do ponto de vista metabólico, algumas coisas que contribuem com isso. Vamos lá, por curiosidade, além do ouvido, né? Você tem que examinar o ouvido, que a geração do som pode ser gerada no ouvido. Ele não só escuta, não. Inclusive aqui em Juazeiro tem um caso de barulho de ouvido primário, ou seja, o ouvido produzia o barulho e a gente conseguia ouvir esse barulho produzido pelo ouvido.
Puxa.
Esse caso é interessante porque tinha um cirurgião bastante famoso, um otorrino muito famoso, o Dr. Perboá. Era professor da USP, um cidadão extraordinário, um professor de altíssimo nível, um conhecimento, um trabalho reconhecido no Brasil e até no exterior, mas já com saudosa memória. E esse caso, nós interferimos, chegou até para ele, eu não sei o resultado, mas ele chegou a levar essa criança, ou se prontificou de atendê-la lá em São Paulo. E foi o único caso que eu vi, ele disse, não, eu também não me lembro de outro caso, quer dizer, sim, em São Paulo, esses zumbido objetivo e tal. Mas colesterol pode provocar barulho, diabetes, é um sintoma relativamente comum em quem tem diabetes. E as outras causas podem ser até vascular, alguma alteração ali no trajeto de algum vaso no ouvido passando ali perto do labirinto e provocando isso. Depende do tipo de ruído, precisa ser investigado. Nem sempre é fácil a investigação do zumbido e tratamento assim não existe no mundo inteiro, uma medicação que você use para acabar com barulho no ouvido, na cabeça. Agora, quando você consegue determinar a causa, em alguns casos você consegue acabar com esse barulho.
No caso do ouvido, tem alguns exames, né? Como a audiometria, o exame do labirinto, né?
Exato, a investigação começa com esses exames de sangue para excluir a causa metabólica. Sim. E a partir da audiometria, se é unilateral, se é bilateral, Existem outros exames em quem não colabora. O BERA é um deles, existem outros exames, e se a suspeita for um pouco mais de alteração anatômica, se pode fazer uma ressonância magnética que pega bem as estruturas do ouvido interno.
Uma pessoa que tem tontura tem essa mesma dúvida, assim como o barulho, né, a chiadeira, a tontura também, a gente fica em dúvida se é algo do ouvido ou algo da cabeça, né? Aí tem aquela questão das pessoas que bebem, né, que tem aquela tontura, né? Ali é problema de cabeça mesmo. Qual é a estrutura que fica, que a pessoa fica tremendo quando bebe, doutor Iris?
Pode impregnar ali o cerebelo e o ouvido interno.
Ah, os dois.
Pode ser. A tontura, inclusive, pode ser central e pode ser periférica, né? As pessoas usam muito o nome, eu tenho labirintite. E se usa esse nome labirintite como sinônimo de tontura. Não é um sinônimo e nem deve ser usado assim. A tontura é uma coisa e a labirintite é outra. Existe labirintite? Existe, mas é muito raro. Uma vez, eu estava fazendo um curso em São Paulo e um professor da USP contou a seguinte história. Um residente no primeiro mês do primeiro ano chamou: professor, eu estou aqui com um caso de labirintite. E aí ele chamou a atenção do residente, dizer que labirintite não existia, que era muito raro que isso fosse. E esse R1, ele já tinha alguma expertise em ouvido e era muito estudioso. Ele disse: não, professor, esse caso aqui é realmente uma labirintite. E quando o professor foi, confirmou. Então, o que mais se aproximava de uma labirintite seria uma inflamação, uma neurite do nervo óptico, que pode provocar tontura. Mas a labirintite, para levar assim muito a sério, seria uma infecção, uma inflamação nessa parte do ouvido que fica muito junto da meninge. Então, uma labirintite, muito provavelmente, teria meningite também. E seria uma situação grave. Se você imaginar a quantidade de pessoas que têm labirintite e nenhum é grave, você vê que está usando o nome de forma errada. Está trocando a labirintite pela tontura. Mas uma tontura pode ser psicológica. Pode ser pela essa inflamação no nervo do ouvido, a neurite. Pode ser metabólica. No caso, a tireoide pode provocar tontura, tanto se ela estiver funcionando pouco, como se ela estiver funcionando muito. Existe a tontura de posição da cabeça, que é provocada por cristais que existem no ouvido, mas ele precisa sair do seu lugar de repouso e atingir aqueles canais semicirculares. E temos uma labirintite como sintoma de enxaqueca, não é interessante? Então, isso é frequente. A tontura, do ponto de vista de ouvido, com mais frequência, é provocado como sintoma de enxaqueca e essa de posição da cabeça. São as duas mais frequentes. Mas, às vezes, a gente não consegue determinar bem a causa da tontura. Mas veja, a insuficiência vascular, assim como pode dar na coronária, pode dar nos vasos do ouvido também e provocar tontura de origem vascular. E no centro da cabeça também. O cérebro, onde faz a captura de todo o estímulo nervoso, pode estar cometido de qualquer situação e provocar a sensação de tontura também. Seria a tontura central.
Esses cristais, quando saem um pouco do lugar, tem médico que consegue colocar numa sessão, né? Você sai da...
Consegue, quase sempre consegue. À medida em que você examina, vamos ver se eu consigo só falando assim, né? O teste seria o seguinte: você estende a cabeça, gira um pouquinho para a direita ou para a esquerda, de acordo com o labirinto que você quer testar, e faz a pessoa que está na posição sentada deitar de uma vez. Quando deita de uma vez, se a tontura for provocada por esse cristal, vai dar crise. Aí você gira a cabeça para o outro lado, deita lateral para o outro lado e senta rapidamente, que a tendência é que o cristais entre e você, a sua tontura pode passar na hora. Mas os cristais também podem ir para um lugar dele de forma espontânea. Pode se curar espontaneamente. Isso é bem frequente.
Legal, interessante, né?
Tontura é um capítulo muito difícil.
É um capítulo da medicina.
Porque muito, quase tudo pode provocar tontura. Por exemplo, quando você toma mais de 3 remédios e sente tontura, a primeira coisa a se pensar é que um dos remédios esteja te provocando a tontura. E quando a pessoa está com mais idade, aí fica mais provável ainda. E a gente, quando está com mais idade, geralmente toma mais do que 3 medicamentos.
Verdade. Tem mais um áudio, né, para o Dr. Williams responder.
Bom dia, doutor. Gostaria de saber se, assim, um ouvido que chia muito, se tem algum remédio para, pelo menos para diminuir o chiado. Bom dia, aqui é um ouvinte da Rádio Padre Cícero.
Bom dia. Não existe um remédio que seja apropriado. Que você está com barulho no ouvido, você vai tomar tal remédio e fica bem. Tem uma doutora em São Paulo, que ela dá muito curso, eu já vi muitas aulas com ela, e ela uma das vezes, ela citou que consegue controlar 70%. Veja bem, se ela consegue, uma especialista consegue 70%, imagina que tem 30% que nem os especialistas, só em zumbido, conseguem. E quais são os casos que a gente consegue controlar o zumbido? É que quando você consegue determinar a causa, tá? Uma das coisas que resolve o zumbido é você faz uma audiometria. Você tem perda de audição neurosensorial. Aí um aparelho auditivo apropriado pode controlar bem isso. E uma situação que a literatura médica fala que controla bastante casos de zumbido é a chamada terapia sonora, que é feita da seguinte modo. A maioria das pessoas, talvez todas as pessoas do mundo, gostam de música. Então você pode ouvir assim, você vai ouvir sua música, você pode até colocar com fone de ouvido, enfim, principalmente a música instrumental. Você pode colocar num volume um pouco abaixo do zumbido, tá? E aí você está podendo fazer isso, está fazendo uma atividade, mas pode também ouvir a música, você coloca isso e pode passar mais de uma hora, que isso é uma terapia. A literatura médica diz que com 6 meses... isso provoca uma cura, uma melhora nessa faixa aí de 60% a 70%. É interessante. Sem custo e até, de certa forma, prazerosa.
Realmente. É o Dr. William Alves Pinto. Grande médico, cirurgião, cabeça e pescoço. E o pessoal procura muito como otorrino, né? Devido à sua larga experiência em doenças. Cabeça, ouvido, garganta, boca. Pois é. Uma coisa que também muito frequente, doutor William, são as pessoas que pegam transporte, carro, ônibus, e dá uma gastura, vômito, tontura, mas muitos vômitos. Qual o tratamento atual que pode melhorar esse grande problema das pessoas que, quando vão viajar, vomitam, têm gastura e tontura?
O nosso equilíbrio, ele é feito pela visão, ele é feito pelas articulações e pelo labirinto. Nesse caso aí, chama-se cinetose, não é? Uhum. E o que acontece é que o labirinto está recebendo uma informação e a visão, outra informação. Isso acontece mais em quem viaja no banco de trás, por exemplo, de um carro. Então, o teu labirinto está vendo que você está em movimento, mas teu olho está dizendo que tu está parado, porque a tua referência é do próprio dentro do carro. E esse conflito provoca isso em algumas pessoas. Não tem tratamento, não. Como dizia Aurora, com o tempo, você se acostuma. O labirinto acaba se adaptando.
Adaptando, né? Quer dizer, não mas adianta é parar frequente. De viajar.
O Dramin, né, essa medicação, melhora para muitas das pessoas.
Para dar um pouquinho de sono, né?
Dá um pouquinho de sono. É bom porque viaja, dorme a viagem.
É mesmo, porque se ficar olhando aquelas coisas passando rápido, cinema, parece um cinema, né? Passando aí é que dá mesmo mal-estar, né?
Dá muito mal-estar e acaba vomitando.
Que maravilha. Doutor Williams Alves Pinto, aos ouvintes da FM Padre Cícero, sobre essas doenças tão graves, né? Câncer assusta, mas que se for descoberto cedo, as chances de cura é alta. O que você tem a dizer às pessoas que ou já teve, ou tem um parente que tem, ou tem medo de ter uma doença, um câncer de cabeça e pescoço?
Qualquer ferimento persistente, qualquer sintomas que persistam, você toma medicação, você acha que está com infecção de garganta, tomou seu remédio, não melhorou, procura o médico. Voltando para o início, o câncer mais frequente que nós temos é o de pele, né? E aí, o principal tratamento é cirúrgico. A radioterapia também resolve, mas você ir para a radioterapia várias vezes na clínica para fazer o tratamento só em uma condição em que a cirurgia não seja muito adequada, que a cirurgia seja deformante e tal. Mas vamos chamar a atenção dos cirurgiões que não estão bem acostumados a lidar com câncer de pele, que é o seguinte: quando ele for tirar um câncer de pele, que ele marque. E que dê, se o câncer for menor do que 1 centímetro, ainda assim ele dê 0,5 centímetro de margem. Ou seja, marca com a régua, na borda do tumor adicione 0,5 centímetro de pele normal. Porque com isso, se você conseguir essa margem, você está curando todos os cânceres de pele. Se você não der essa margem, e se esse tumor voltar, ele não volta assim tão brando quanto ele é da primeira vez. Então, a primeira vez é onde você tem mais chance de cura. Então, dê essa margem, porque mesmo sendo um carcinoma basocelular, quando ele volta, geralmente ele volta muito agressivo. E aí, mesmo câncer que, em princípio, seria de fácil cura, pode te levar a complicar demais.
Os laudos dos patologistas histopatológicos, né? Alguns vêm dizendo essa margem livre do tumor, né? E outros não vêm. E não é só de pele, não. Do corpo todo. A gente trabalha muito com do estômago, do intestino, né? Como seria importante os patologistas colocar? Não entendo por que alguns não colocam, né, essa margem de segurança, que quem opera sabe que fez a diferença, mas às vezes pode se enganar, não é isso?
Pode
não
sim.
Não dá essa margem apropriada.
Pode sim, porque quando você vê a situação grande, você vê a macroscopia. Então você pode imaginar que do ponto de macroscópico você está dando uma margem, mas se o tumor for um pouco mais infiltrativo, um pouco mais agressivo, aí o patologista precisa dizer. Câncer de pele, por exemplo, mas em qualquer parte ele tem que dizer assim, carcinoma basocelular, o carcinoma epidermoide, com a margem mais próxima de tantos centímetros para você ficar despreocupado. Porque se a margem for pouca ou comprometida, você tem que reoperar, você tem que tirar aquela parte que está comprometida, você tem que complementar a sua cirurgia. Ou, em alguns casos, se o tumor for sensível para irradiação, e se você tirar um câncer de garganta e vier assim, margem comprometida, ou reopera, ou, como na maioria das vezes, encaminhar para o setor de oncologia clínica e radioterapia para que eles façam um tratamento complementar.
Resta agradecer a esse grande médico, Dr. Williams Alves Pinto, mais uma vez participando da FM Padre Cis, programa Dicas de Saúde. Muito obrigado, Dr. Williams, por você ter vindo. Mais uma vez eu conto com você para continuar vindo da sua experiência, sua prestação de tudo que você já fez na vida como cirurgião, cabeça e pescoço, para passar de experiência para os colegas que estão ouvindo também o programa, eu acredito, e as pessoas em geral, né? Muito obrigado, doutor Willian, por ter vindo.
Pedro, estou feliz de estar aqui com vocês e acho da maior importância um programa como o seu. A audiência enorme, sempre que eu vim aqui, que eu passo na rua, o pessoal fica falando, olha, eu lhe vi lá na Dica de Saúde com o doutor Pedro e tal. Então, a comunicação em câncer é tão importante quanto o tratamento, até porque com esse seu tipo de programa faz com que as pessoas nos procurem com um câncer inicial. E isso é fundamental para a cura, isso é fundamental para o tratamento. Feliz demais de estar com você mais uma vez.
Eu que agradeço, doutor William, meu grande amigo. E vocês, ouvintes da FM Padre Cícero, vão ficar agora com a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela Rádio Padre Cícero. Obrigado, Carlos Eduardo, sempre aqui, foi firme e forte conosco no programa. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. E fiquem com a programação, não só a missa, mas toda a programação da FM Padre Cícero. Um abraço para todos.